Fala galera, eu sou o Victor Piccoli, apresentador do Top Drive, fundador da Digital Drive e esse é o Drivecast, um podcast sobre o setor automotivo em que falaremos de assuntos do interesse de compradores de carros e concessionárias. Eu sou um entusiasta da inovação no setor automotivo e espero te impactar positivamente com esse episódio. Depois de escutar esse episódio, eu quero um feedback teu sobre o que achou lá no meu Instagram, @VictorPiccoli. Me segue para mais conteúdos do setor automotivo. Pessoal, temos muitos lançamentos ainda no ano de 2023 a serem confirmados, a serem oficializados. Eu vou te contar um por um quais são eles e o que a gente pode esperar de cada um deles. Então, se tu tá ansioso por algum lançamento, fica aí até o final que eu vou te contar o que tu precisa saber no mês de agosto sobre os lançamentos que estão vindo aí no setor automotivo, e hoje eu vou mencionar especificamente 8 lançamentos. Como vocês sabem, Vitor aqui, e eu estou sempre em muitos lançamentos. Se tu quer acompanhar os bastidores desses lançamentos de montadoras, como funciona, saber informações em primeira mão, me segue lá no Instagram, @VitorPiccoli, e no TikTok, me segue lá. Mas galera, já que essa semana minha aqui agora vai ser coberta por lançamentos, vai ser totalmente relacionada a lançamentos, eu vou comentar aí os principais para vocês. Nós teremos Ford Territory. O Territory vai mudar completamente, 100%. Já foi mostrado, já foi apresentado o carro lá no Festival de Interlagos. É um carro 100% diferente. Não deram nenhuma informação, mas nessa semana eu vou ter contato com o carro, vou dirigir o carro, vou conhecer ele e trazer todas as informações para vocês. Bom, o Territory, galera, é um carro que eu tô bem curioso. Por quê? Porque a geração antiga teve bastante dificuldade no mercado, não vendeu tanto quanto se esperava. É um projeto, né, que foi encomendado para outra montadora lá da China, então é um projeto chinês que contrasta com os carros lineup da Ford, que são carros americanos, né? Então, o Ford Territory antigo, ele é muito confortável, tem um bom acabamento, é legal, mas deveu em relação a consumo e desempenho. O motor 1.5 ali gastou um pouquinho de combustível, mas não foi nem isso, né? Porque o carro é bonito, a versão mais completa do carro é legal mesmo. O lance foi ali mercado mesmo, tá galera? Então foi um pouco difícil. A gente tem que ver se com o novo Territory, com a nova precificação do carro, com os novos itens que esse carro vai trazer, a Ford aí vai ganhar mais mercado. Espero que sim, porque inovações são sempre muito bem-vindas. Outro carro que talvez seja o grande protagonista aí da semana, que é um carro aí que ele tá nessa onda aí das montadoras asiáticas, dominando o mercado brasileiro, é um lançamento da GWM, o Ora 3. Eu já tive contato com o carro, já vimos as primeiras informações sobre o carro. Minha rotina é participar em eventos e trazer a informação aí para vocês de uma maneira muito objetiva, muito direta, né? E o Ora 3 ou Ora GT, vão ser, né? O Ora 3 vai ter duas versões, vai ser apresentado nessa semana. Me segue no Instagram, @VitorPiccoli, que eu vou publicar vários stories, fotos, reels, e sim, vou fazer a avaliação do carro. Grande lançamento para a GWM, concorrente direto do BYD Dolphin. Será que ele vem por menos de 150? Será que ele vem por mais de 150? O dólar vai voltar a subir? E aí, será que o preço do carro não vai subir também? Porque o Dora é uma relação direta aí com o carro, né? Mas o Ora GT, pessoal, já antecipei para vocês, vai ter o motor mais forte entre os elétricos, 25,5 de torque, torque de golfe, um motor aí de mais de 170 cavalos, um 0 a 100 aí que talvez seja 8 baixo, talvez até 7 baixo, vamos descobrir isso. Uma bateria com duas dimensões, uma um pouco menor, uma maior, para ele ter mais autonomia, bons números aí no ciclo WLTP, um carro com teto panorâmico, sim, graças a Deus a montadora vai trazer. Nenhuma montadora me está me escutando, elas não estão entendendo que não é somente no SUV família que tem que ter teto panorâmico, é no carro do dia a dia também. Tragam teto panorâmico para os carros, os compradores são exigentes, o brasileiro gosta de carro, o brasileiro é exigente. Quem não teve aí um carro com teto e não sentiu uma frustração de depois ir para um sem teto? Proprietários de Golf, proprietários de BMW, vários diferentes aí podem falar por mim, tá? Então, galera, teto panorâmico é algo que faz falta em diversos lançamentos que as montadoras não estão acreditando ultimamente, tá? Bom, então o Ora GT certamente vai destoar em relação ao mercado, vai ser uma preocupação para o BYD. Temos que ver como que vai se comportar o carro, como é que vai ser a precificação na GWM. A GWM tem sido mais agressiva do que a BYD em potência. Vamos ver em questão aí de preços, né, de condições comerciais, porque o Dolphin está também com uma série de coisas bacanas aí, né? Wallbox e tudo mais. Parênteses, se tu quer fazer o melhor negócio na compra do teu carro zero quilômetro, segura, presta atenção aqui, te liga nessa. Nós temos um site, uma plataforma grátis, não tem por que não usar. Tu só não vai usar se não tiver apreço pelo teu dinheiro. Tu só não vai usar se não tiver nem aí com a tua grana, porque tu tem um time imparcial, disponível, é um benefício aqui dos top drivers. Tem um time imparcial disponível para te ajudar na escolha do teu próximo carro e no negócio, principalmente. Pessoas que usam Digital Drive economizam 5, 10, 15, 20, já teve gente que economizou 40 mil reais na compra do seu carro. Nós temos também uma central de oportunidades. Nós somos a única plataforma do Brasil, e se tiver qualquer outra vai estar nos copiando, que faz uma reunião dos melhores chassis, das melhores oportunidades, com os maiores descontos na tua região. É só tu entrar no teu dashboard e clicar em oportunidades, que tu vai ter acesso aos chassis mais rasgados em negócio aí do mercado. Carro é produto mais negócio. Bom, vamos agora para outro lançamento. Já falamos de Territory, já falamos de Hora GT. Saveiro. Também estarei presente no lançamento da Saveiro. Estou curioso demais para saber se esse carro vai ser uma nova geração, vai ser um facelift, vai bater de frente com a Strada, vai bater de frente com a Montana. Eu estive presente no lançamento da Strada Turbo lá no Costão do Santinho, Santa Catarina, semana retrasada ou passada, agora não lembro. Muita loucura essa rotina. Quem me acompanha no Instagram, @VitorPico, ele tá sabendo. Mas, galera, a Strada tá muito bem posicionada. É um carro novo, relativamente novo, né? A Montana está muito bem posicionada. Será que a Saveiro estará bem posicionada? Será que a Saveiro ela está tentando pegar aí também as pessoas físicas, ou ela está só preocupada com quem trabalha? Vamos entender isso melhor, mas vai ter também aqui no canal cobertura da Saveiro. Todos esses lançamentos que eu estou mencionando nesse vídeo terão vídeo específico, terão comentários críticos, pontos negativos exaltados, pontos positivos. Temos também uma próxima picape. Aliás, olha, vou dizer para vocês que esse fim de ano vai ser o fim de ano das picapes, né? Fiat Titano. Queremos entender essa proposta Fiat Titano. Titano vai estar acima da Toro, né? Então, tu vai ter Strada, Toro e Titano. Uma picape maior na Fiat. Será que ela não vai ter elementos da Ram nela, da Rampage, porque é Stellantis? A Rampage é top pra caramba. Minha percepção é de que a Stellantis está fazendo o seguinte: vamos cercar total. Strada, Toro, Titano, Rampage. Vai estar por aí. Então, vocês conseguem dar uma imaginada em qual que vai ser a faixa de preço do carro. Mas acho interessante. Acho que a Fiat está se posicionando de uma forma muito interessante ultimamente, tá? Tenho falado bastante sobre isso. Outro lançamento do grupo Stellantis. Nós temos C3 Aircross. Esse aí vai ser para competir com uma Spin da vida, né? Vai ter um carro 7 lugares, com um carro multimídia do C3. Temos que ver o carro ainda pessoalmente, né? Vai ser um público super nichado. Ainda sobre Stellantis, cara, Stellantis tá vindo com muita força. Nós temos possivelmente o lançamento do Fastback Abarth. Bom, vocês sabem que eu sou um fãzaço do Pulse Abarth, porque eu gosto demais do carro. Eu teria um carro. Eu hoje tenho de carro pessoal um City Touring Hatch, que é um carro muito bom, um carro muito racional. Eu defendo que a gente tem que ser racional com a nossa grana, né? Então, quem me conhece há mais tempo sabe tudo que me levou a tomar essa decisão. Mas eu confesso para vocês que meu coração balança bastante pelo Pulse Abarth. Principalmente porque eu gosto de apoiar a montadora quando ela tem um posicionamento que me agrada. A Stellantis está me agradando bastante, tá? Então, vai vir também Fastback Abarth. Já falei, tem um vídeo que eu botei no meu Instagram. Dá uma olhada lá o que eu acho do Fastback. Em termos aí de posicionamento, eu sei que tem seus pontos negativos. As pessoas iam lá e comentavam: ah, porque parece que tu tá só elogiando. Cara, eu tinha 60 segundos para falar sobre o posicionamento do Fastback.
para um pai que no Dia dos Pais me perguntou o que eu achava do Fastback dele. Então eu falei que sim, eu acho que o Fastback é um carro que se posiciona muito bem no mercado e que ele trouxe elementos para a classe média que antes a gente não via. Então eu acho que é muito legal sim ter um Fastback Abarth, que vai ter motor, vai ter multimídia. São elementos que não tem hoje no nosso mercado, na grande maioria dos carros desse Brasil, e a gente tem que se contentar com algumas coisas. Então o Fastback Abarth é um carro que eu gostei bastante de saber, mas o que me deixa meio na dúvida é que no jantar lá do lançamento da Estrada, eu sentei com os engenheiros da Fiat e eu falei, e aí, vem o Fastback Abarth? E eles meio que torceram o nariz, falaram que tipo, pois é, mas é que não sei se faz muito sentido. E aí eu fiquei meio na dúvida, será que vem mesmo? Será que as notícias estão certas? Porque teve flagra do carro na rua com uma ponteira de cada lado, mas será que eles decidiram trazer de fato o carro? Vai ser bem interessante se trouxerem. Porque um dono de uma Fiat, vocês sabem, eu visito várias concessionárias de vários estados e eu acho que é muito legal isso porque eu consigo informações que às vezes nem a montadora tem para passar, né? Porque vai complementando. Uma coisa é o que o dono da concessionária tem, outra coisa é que o gerente tem, outra coisa é que a montadora tem, outra coisa é que os compradores têm, é o que o flagra tem, é o que a revista tem. E a gente consolida tudo e traz aqui para vocês. E aí sim, vai ter possivelmente um Fastback Abarth. Vamos torcer, mas não está confirmado. Bom, então faltando dois. Eu falei que eu ia falar de 8 lançamentos. Tá faltando eu falar que tem a Silverado chegando para competir com a F-150. Estarei presente também no lançamento da Silverado. Podem contar comigo, principalmente aí no Instagram, @VitorPicoli. E por último, a Honda, que é uma marca que tem me chamado muita atenção, vai trazer o Honda ZRV. Não é WRV, é ZRV, que é um carro acima do HRV para competir com as versões mais tops do Compass, para pegar essa faixa dos 200 e poucos mil reais. Bem interessante. Estão aí então 8 lançamentos de 2023 que a gente pode esperar. Comenta o que tu achou. Tamo junto. Contem comigo. Estaremos juntos para decifrar o que está acontecendo no setor automotivo sempre. Feito. Valeu.
Se você curtiu esse episódio, tira aí um print de onde estiver e me marca lá no Instagram, @VictorPicoli, que eu vou te responder para a gente seguir o papo sobre isso. Marca lá que eu vou fazer questão de te responder. Combinado? E não deixe também de me acompanhar lá no Top Drive, hein? Feito, valeu, abraço!